sou Aline Barros e a Laiane Santos para mais um Cast Jovem.
Isso mesmo, mais um podcast, mais um episódio para vocês aí.
Quantos episódios a gente já gravou? A gente já perdeu as contas, né? A gente tá A gente tá postando aos poucos, a gente vai começar a gravar com mais intensidade. Mas já tem vários episódios bem legais, com muitas dicas. Então, se vocês quiserem, podem ir nas maiores plataformas, né, Laiane? Já tá disponível.
Isso mesmo. E ouvir a gente aprender.
Muito bom. Então, vamos lá.
Qual é o assunto de hoje, será? Hein? Qual será o assunto que a gente vai falar aqui?
Hoje vai ser um tema muito legal, tá? Que só quem faz processos de coach, de desenvolvimento humano ou de autoconhecimento, na qual contrata alguém para ajudar nesse processo, que faz essa atividade, tá? É uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para vocês. Depois a Laiane vai colocar o link do arquivo que vocês vão poder baixar e fazer a ferramenta e fazer toda a atividade que a gente vai explicar aqui no episódio de hoje. E aí a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência com essa ferramenta e para vocês, né, conseguirem também fazer e ter um pouquinho de noção.
Isso mesmo.
Então a gente vai falar hoje da Roda da Vida. Eu chamo de Roda da Vida porque é uma avaliação que a gente vai fazer da Roda da Vida, mas tem muitos treinadores que falam Roda da Abundância, Roda da Prosperidade, a avaliação da vida, enfim, as pessoas dão um nome o que quiser, né? Eu vou falar aqui Roda da Vida porque a gente vai avaliar aqui a forma que eu uso, a forma que eu uso com os meus atendimentos, com as pessoas que eu atendo nos processos de treinamento. É dessa forma que eu uso e a Laiane também já participou, né, Laiane?
Isso mesmo, já tive contato com a Roda da Vida.
Sim, então vamos lá. E aí eu vou falar depois um pouquinho também como foi minha experiência, tá? Então, a primeira etapa que é extremamente importante que vocês precisam fazer, vocês precisam se permitir, né, fazer essa atividade. E a primeira etapa, o que que é? Vocês precisam se imaginar como um pássaro. Nossa, Aline, mas por que você, daqui a pouco você vai falar pra gente abraçar árvores, né? Quase isso. Mas não é. Hoje não é para abraçar a árvore. Mas é assim. O que acontece? A gente tem que imaginar como um pássaro, que é pra gente imaginar como se a gente estivesse lá de cima, olhando para todas as áreas da nossa vida. Imaginando que aqui embaixo tem um mapa. Cada pedacinho, cada estado é uma área da nossa vida. Que vai ter a espiritualidade, vai ter a família, vai ter contribuição social, vai ter dinheiro, vai ter várias aqui que eu vou falar depois. Então, a gente tem que imaginar que nós estamos lá em cima, que nós não estamos vivendo, né, sentindo dentro da pessoa. Isso é super fácil, isso é uma técnica de PNL, tá, que eu tô passando para vocês. Então, a gente vai se imaginar como um pássaro e que a gente tá olhando o nosso mapa, que é a nossa roda da vida. Todos os estados ali representam a área da nossa vida. E agora eu vou listar todas as áreas, tá? Então imagine que vocês estão lá em cima, vocês estão olhando o mapa. E aí, quais são os estados, né? A nossa área da nossa vida. Então tem espiritualidade, saúde e disposição, desenvolvimento intelectual. Tô falando muito rápido, Laiane?
Tá não, tá tranquilo, dá pra entender.
Tá. Então tem equilíbrio emocional, tem realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social, família, amoroso, né? Social, criatividade, hobby, diversão, enfim, plenitude e felicidade. E aí, existe quatro grupos macros. O que que é? Qualidade de vida, que aí qualidade de vida vai entrar criatividade, plenitude, espiritualidade. Aí vai ter pessoal, que é outro macro, que é saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. Depois a gente vai ter a profissional, que é o outro macro, né? Que vai ter a realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social. E por fim, relacionamentos. E o relacionamento vai entrar social, amigos, sociedade, comunidade, igreja, enfim. É, amoroso, né? Que é um relacionamento íntimo com quem você tiver. E familiar. E aí, o que que acontece, gente? Uma coisa extremamente importante que eu preciso falar aqui. Quando a gente dá esse exercício, quando a pessoa se dispõe a fazer esse exercício, ela precisa entender, primeira coisa, não existe certo ou errado. Então, assim, para a gente fazer essa avaliação, a gente tem que avaliar. Ah, eu vou avaliar aqui a minha parte família. De 1 a 10, qual é a nota que eu vou dar para o nível de satisfação que eu estou com a minha, no, na minha área familiar? Que seja parentes, pai, mãe, avô, tio, enfim, primos. Enfim, família, tudo que você entende como família. E aí, gente, é o que você entende por família. Porque, por exemplo, tem gente que considera uma pessoa que não é de sangue família, que escolheu pra vida. Por exemplo, eu tenho uma madrinha, que ela foi minha madrinha de crisma, e eu considero ela como uma pessoa extremamente importante pra mim. Muito mais que algumas pessoas de sangue. Então, assim, ela é como se fosse uma família que eu escolhi. Então, assim, não existe certo ou errado. É o que é bom pra você, tá bom? Por exemplo, espiritualidade. De 1 a 10, qual é o nível de satisfação que você tá com o seu nível de espiritualidade? E a espiritualidade é você que vai decidir. Não, se eu rezar todos os dias, ou se eu fizer uma oração todos os dias, eu tô no nível 10. Não, se eu estiver conectada com Deus, se eu sentir a presença de Deus, se eu orar, se eu acordar e já fazer meu mantra, né, de gratidão, se eu tiver meu livrinho de gratidão, meu pote da gratidão, enfim, é você que vai definir o que é bom pra você, tá bom? Tá claro?
Ou seja, não tem uma...
Laiane?
Ou seja, não tem uma regra específica, né, para cada área, né?
Não, por quê? Porque isso é individual. Isso daqui é uma ferramenta para também começar o seu autoconhecimento, para também despertar o seu autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, é o que está dentro de você, é o que é importante para você, é o que é bom para você. Não é o que o outro diz que é bom, é o que você entende que é bom para você. Por exemplo, contribuição social. Contribuição social para mim é eu estar aqui fazendo cast jovem, é eu estar com o meu projeto na igreja, é eu poder visitar asilos, é eu poder ajudar crianças carentes. Então, assim, é eu disponibilizar o meu tempo, não dinheiro. Tem gente que vai falar assim, não, contribuição social para mim é pagar um carnê para uma instituição carente. Tá tudo certo. Se isso para ela é importante, ela tá bem e ela tá feliz, é isso. Só que para outras pessoas como eu, para mim, contribuição social é disponibilizar o meu tempo disponível. Porque, por exemplo, hoje eu tô aqui gravando com a Laiane também está disponibilizando o tempo dela pra gente poder gravar esse cast jovem, para vocês poderem aprender uma ferramenta super legal. Então, assim, isso é a minha contribuição social. Tá claro, Lá?
Tá muito, muito claro. Eu, assim, tem algumas pessoas que quando faz, né, pensa que existe essa regra, né, de a minha espiritualidade é dessa forma, e aí às vezes acho que tem a regra, enfim, e só que na verdade não. Então é interessante explicar isso.
Não tem regra. A gente tem que começar a entender e começar a falar mais isso para as pessoas, que é o que é bom para você. Não é o que o outro diz. Porque nós fomos educados, nós fomos criados diante de sistemas. E sistemas são regras, né? Eles vão ditando o que você tem que fazer. E aí muitas pessoas hoje vivem em verdadeiras prisões, porque elas vivem em funções de regras, né? De atender a necessidade do outro ou aquilo que o outro diz que é melhor. E muitas vezes as pessoas deixam de viver aquilo que ela começa a se questionar, que ela começa a pensar, e ela fala assim, mas será que faz sentido? Mas por que eu tenho que viver isso, se não é isso que eu quero? Tá? Então, é isso que eu quero que fique bem claro para vocês, que assim, quem estiver assistindo, entenda que é o que é bom para você, sem julgamento. Você não julga, o outro não julga, e você começa a entender o que é melhor para você. E aqui, a Roda da Vida nada mais é do que um inventário, uma fotografia, tá bom?
Sim. É uma forma tão simples e uma visão bem ampla que você tem da sua vida e feita de forma simples, né?
Sim, é uma forma de você entender como que eu estou hoje. Porque a partir dessa roda da vida, a partir dessa avaliação que você vai fazer, o que vai acontecer? Você vai planejar situações que podem melhorar na sua vida. E você vai tirar uma fotografia. Esse é meu estado atual. O que eu preciso fazer para me aproximar daquilo que eu mais quero? Então, é uma ótima forma de você ser estratégico, né? Bom, aí vamos lá. O que vai acontecer? Vocês vão pegar, então, vocês vão clicar no link que a Laiane vai disponibilizar e vocês vão pegar e baixar o arquivo em PDF que vai ter um desenho de uma roda da vida, que vai ter todas essas áreas, esses grupos macros que eu falei aqui para vocês. Aí vocês vão pegar pode pegar um lápis de cor, uma caneta, um lápis, escrever o que vocês tiverem disponível, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Na roda da vida, ela vai ter uma escala, que é de 1 a 10. Então, cada área, por exemplo, saúde e disposição. De 1 a 10, qual é o nível de satisfação que eu tô com a minha área de saúde? E aqui, voltando, é o que é bom para você. Por exemplo, para mim, saúde é eu ir todos os dias na academia, é eu me alimentar saudável 90% dos meus dias, né? 90%. É eu beber água, é eu conseguir, de repente, atingir minha meta de emagrecimento. Então, assim, isso daqui é a saúde pra mim. Desenvolvimento intelectual. Pra mim, desenvolvimento intelectual é eu cada vez mais estudar um tema novo. Não necessariamente eu preciso estar matriculada numa faculdade ou num curso. Não, eu posso eu mesma estudar. Hoje a gente tem uma ferramenta super maravilhosa que é a internet, né? Que a gente pode estudar o tempo que a gente quiser, o tema que a gente quiser. Enfim, a gente pode descobrir coisas que antes a gente teria que pagar, de repente, ou ter uma logística super dificultosa para fazer algo, certo? Então, para mim, é fazer isso. É eu pegar e estudar um tema. Ah, eu vou me dedicar a estudar um tema ou essa semana. Então, para mim, é essa avaliação que eu faço. Equilíbrio emocional. Qual é o resultado que eu avalio que é satisfatório quando eu falo assim, eu sou uma pessoa equilibrada? Como que é? Eu sou reativa quando acontecem os conflitos na minha vida, os desafios. Quando alguém me tira do sério, essa pessoa realmente ela consegue me tirar do sério? Ou não, eu consigo responder de forma assertiva, eu consigo ouvir de forma ativa, eu consigo analisar todo o contexto, entender que eu não preciso, de repente, responder naquele momento aquela provocação, que eu posso ser um pouco mais analítica nessas situações. Então, assim, o que é equilíbrio emocional para você? Ah, não, equilíbrio emocional para mim é eu não ficar estressada com as pessoas. Ah, equilíbrio emocional pra mim é eu não responder minha mãe. Entendeu? Vocês que vão falar o que é equilíbrio emocional pra vocês. Tá bom? Bom, aí depois, o que é legal fazer? Depois, isso daqui, essa avaliação, a gente vai fazer com todas as áreas, tá? De 1 a 10, qual é o seu nível de satisfação, tá? Aí depois, o que a gente faz normalmente quando a gente faz a avaliação da vida? A gente escolhe 3 áreas da vida. Não precisa ser necessariamente a área que está com a nota mais baixa. Outra coisa, quando vocês pintarem a roda da vida, quando vocês terminarem de circular lá e fazer a avaliação, a roda da vida pode estar redondinha, pode estar zigue-zague, não interessa. Isso não quer dizer nada, só quer dizer que é o nível de satisfação que você está de cada área, tá? O próximo passo, o que é? É você escolher 2 a 3 áreas que você queira trabalhar. Por exemplo, nós estamos em outubro. Então, de outubro a março, eu quero trabalhar 3 áreas da minha vida. E aí eu vou escolher uma área da vida e eu vou fazer algumas provocações, tá? Então, vamos lá. qual resultado que eu atribuí? Eu vou escolher aqui, tá, Laiane? Vamos imaginar que eu escolhi a área da saúde. Tá bom?
Ok. Ok.
Então, eu escolhi a minha área da saúde e eu vou fazer essa avaliação agora. Eu escolhi 3 áreas e uma das principais aqui é a área da saúde. Vamos lá. Aí, eu atribuí que eu tô com nota 6 na minha área da saúde. O que que faz eu ter a nota 6? Ah, de repente eu não tô me alimentando corretamente, não tô indo todos os dias na academia. Beleza, analisei e é isso. Aí, qual é a provocação que eu tenho que fazer? Qual é o resultado numérico que eu quero estar daqui 6 meses? Então, em março, eu atribuí 6 hoje, né? Em março, eu quero estar com 9 nessa área. Eu costumo dizer que a gente nunca vai colocar 10 porque a gente sempre está evoluindo. A gente nunca está 100%. A gente não é perfeito, né, gente? Então, eu avalio dessa forma. Se você quiser colocar 10, aí é um critério seu. Mas vamos lá. Eu vou colocar 9 na minha área da vida, saúde, em março. Eu quero colocar 9. Tá, mas o que que eu preciso fazer para eu dar 9? Tá. Aí, quais as ações? Então, você tem que listar ações que você precisa fazer. Então, eu, Aline, na minha área da saúde, vou colocar... Vou organizar meu planejamento alimentar. Então, eu vou fazer minhas comidas, vou congelar, vou deixar tudo organizado para quando eu estiver fora no trabalho ou... Enfim, eu ter essa possibilidade de continuar comendo saudável sem ficar dependendo, procurando algo correndo. Eu vou organizar os horários que eu vou fazer atividade física. Então, eu vou deixar fixo. Ah, tantos dias na semana eu vou ir na academia. Vou beber 4 litros de água. Gente, é 4 litros porque eu sou bem grande, tá? Não sou uma pessoa tão pequenininha. Então, é 4 litros de água, tá bom? E como eu ainda estou em processo de emagrecimento, quero perder mais 12 quilos, então vou beber 4 litros de água. Beleza. Ah, o que mais que eu quero fazer para minha área da saúde para quando chegar lá em março, dar nota 9? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. Ah, eu acho que também praticar a respiração profunda todos os dias. Eu acho que é uma questão espiritual, mas que ajuda muito você praticar a gratidão, praticar a respiração profunda todos os dias, então vai me ajudar na minha saúde também. Bom, essas são as ações que eu vou fazer para eu dar nota 9. Por exemplo, na minha área financeira. Vamos lá, tô na minha área financeira. Na minha área financeira, o que que eu preciso fazer? Eu dei nota 6, vai, 6 também. O que que eu vou fazer para lá em março eu estar com 9? Tá, então eu quero ter um dinheiro na poupança. Eu quero ter 10 mil na poupança. Guardado lá, sem precisar mexer. Com todas as contas em dia... quero estar investindo em alguma formação minha, mas assim, referente ao financeiro, eu quero estar com todas as contas em dia, estar fazendo algum investimento e ter uma poupança, algum dinheiro guardado lá para alguma coisa que eu queira fazer no futuro. Se eu estiver desse jeito, eu vou dar 9. E aí, o que que eu vou fazer? Para eu conseguir guardar isso, para eu poder investir, eu preciso também tirar algumas regalias, né? Tipo, diminuir as saídas, diminuir as vezes que eu vou sair comer fora, contribuir lá com a minha marmitinha lá da minha área da saúde, que aí eu vou economizar também. Comprar só o básico, ficar alguns meses sem comprar coisa supérflua, enfim, ficar alguns meses sem comprar livro. Então, eu vou listando todas as ações que elas vão me ajudar a chegar na nota 9 que eu quero em março, tá? E aí, gente, o que que é legal? Bom, aí, Laiane, se tiver muito rápido e se você tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom?
Não, tá beleza.
Bom, aí a gente fez a avaliação, tá? Então a gente pegou lá, imaginou que a gente é um pássaro, a gente viu o nosso mapa e a gente fez a avaliação lá e avaliou tudo. Depois a gente escolheu três áreas da nossa vida e fez esses planejamentos. Porque, gente, não tem possibilidade alguma de você querer estipular metas para todas as áreas da sua vida. Não existe. Eu já falei, a gente já falou no podcast de metas, né, Laiane? Que a gente indica de 2 a 3 metas no máximo. E aí que entra aqui a questão da roda da vida. Não existe, não tem como você ter várias metas. Só que o que acontece? Se você pegar 3 áreas da sua vida e trabalhar essas 3 áreas, aí o que vai acontecer? Lá em março, você vai dar 9 a 10 lá para suas áreas. Quando chegar em março, você vai poder escolher outras áreas. E aí você escolhendo outras áreas, concorda que vai circulando e você vai avançando na sua área da sua vida para chegar na tal da prosperidade que todo mundo fala? É isso que é a questão da prosperidade. É você começar a trabalhar aos poucos para você chegar num nível. O que vai acontecer? Quando você chegar em março, as 3 áreas que você escolheu, por exemplo, eu escolhi saúde e finanças. Essa área, eu não vou parar de trabalhar, porque já vai ter virado um hábito, né? Concorda, Laiane? Virou um hábito, já tô trabalhando na minha saúde, já tô guardando dinheiro, então virou um hábito, eu não preciso mais trabalhar, então tudo bem. E aí eu vou trabalhar em outras áreas. E aí o que acontece? Isso vai girando. Vai chegar um momento que você nem vai perceber que você vai estar trabalhando em todas as áreas da sua vida, porque muitas das áreas vai virar hábito. E aí esse é o lance. E aí você vai mudando. Uma coisa extremamente importante quando, por exemplo, eu estipulei que março, né? Então eu tenho 6 meses para trabalhar essas áreas. Daqui 2 meses, qual vai ser o indicador que eu vou avaliar que eu estou chegando próximo da minha meta? Então, sempre pensar dessa forma. Quais são os mini marcos que eu vou saber que vai fazer eu visualizar que eu estou próxima da minha meta? Bom, gente, a ferramenta basicamente é isso, tá? Eu vou falar um pouquinho o que aconteceu. Quando eu me deparei com essa ferramenta, o que aconteceu? Lá em 2017, que foi o primeiro, eu já tinha feito em alguns anos atrás, mas eu mesma fui buscar a formação, e aí eu fiz. E aí eu me deparei que eu estava ajudando um monte de gente, que eu estava me dedicando extremamente para o trabalho, fazendo várias coisas, e eu não estava cuidando de mim. Naquele ano que eu fiz a Roda da Vida, eu estava com 40 quilos a mais do meu peso, eu tomava remédio para tudo, e eu falei assim, peraí, eu estou ajudando um monte de gente, eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou querendo que pessoas cresçam e tudo mais, só que eu não estou fazendo nada para mim. E aí começou a pesar essa questão da minha saúde. Porque a questão da minha saúde, ela ia impactar em todas as outras áreas da minha vida. Entende? Então foi lá.
Esse é o poder da roda da vida.
Por isso,
né?
Que é legal fazer. Tem gente que não dá a mínima para essa ferramenta, mas essa ferramenta é super legal por isso. Porque aí você analisa. Aí eu tava lá, contribuição social, eu tava dando 10. Porque eu tava me dedicando, eu trabalhava com conselhos comunitários, eu fazia trabalhos voluntários na comunidade, e eu dava 10. Eu acho assim, mas isso é incongruente, porque eu tô fazendo muito pelo outro e não tô fazendo por mim. Estava doente, tomando remédio para tudo, estava obesa, eu tava na obesidade, acho que quase nível 3. Então, assim, é muito ruim, é muito. Então, por isso que é importante você entender o quanto é legal você avaliar o seu mapa, para você entender que, às vezes, de repente, você está se dedicando tanto para uma área e está impactando na outra.
Sim. Às vezes, a gente não tem essa visão geral da nossa vida, né? E a roda da vida, ela tende a ampliar a sua visão de forma muito simples. Eu também... não tive contato com a Roda da Vida um tempo atrás, e que me fez ter uma grande análise. Parei, fiquei refletindo de como estava a minha vida em alguns aspectos, e aí eu percebi que tinha aquela oscilação, né? Em alguns pontos estava bom, outros pontos já não estava muito bom, e aí foi aí que eu busquei melhorar.
Mesmo. Isso que é legal. Essas ferramentas de autoconhecimento é muito bacana pra gente tomar consciência. Que não... No meu caso, foi um choque, foi um tapa na minha cara que eu levei, que eu mesma me dei. Por quê? caramba, eu tô fazendo pra um monte de gente e não tô fazendo pra mim, né? Quero que as pessoas estudem, eu me dedicava para ajudar as pessoas a crescerem, a estudar, eu já fazia alguns processos de coaching, eu já ajudava as pessoas em processo de transição de carreira, e aí eu não cuidava de mim. Então, eu estava sendo totalmente incongruente. Porque quando você não faz, a gente precisa entender que nós precisamos estar bem com nós. A gente precisa estar fortalecido, a gente precisa estar forte para a gente poder ajudar o outro. Se nós não cuidamos de nós mesmos, não tem possibilidade alguma da gente ajudar o outro. Vai ser incongruente, você vai dar algo que você não dá nem para você.
E como a gente diz já em outros podcasts, né, essa questão de a pessoa pensar que é só ajudar o outro, só fazer pelo outro, né, e não cuidar da gente, tem disso. Porque às vezes a gente acha que é amar o outro é isso, né, você fazer mais pelo outro do que pra si mesmo. Na verdade, não.
Exatamente, tem aquela passagem que eu sempre gosto de falar, que Jesus falou: amai uns aos outros como a ti mesmo. E esse a ti mesmo a gente sempre esquece de fazer pra nós, né? Quantas vezes alguém chama, né, a gente, por exemplo, você tem uma meta lá, você quer comprar um carro. E aí a pessoa te chamou pra ir numa balada. Você estipulou que você vai na balada uma vez por mês. Só que todo final de semana tem uma galerinha que tá te chamando. E aí o que, que você faz? Você esquece que você tem a sua meta de comprar o carro e você começa a ir nas baladas. Isso daí que você tá fazendo, tudo bem que você quer se divertir, você quer ter prazer e tudo mais. Só que assim, quando você tem uma meta, um objetivo, você tem que também entender que são escolhas. Que nem tudo vai ser flores. E que você vai ter que abrir mão de algumas coisas e falar não para outras pessoas, e sim para você poder atingir sua meta. Por isso que é importante. Então, assim, eu tô avaliando lá minha meta financeira. Eu quero ter um carro, certo? O que, que eu tenho que fazer pra ter um carro? Eu vou ter que diminuir as vezes que eu vou no restaurante japonês e as vezes que eu vou na balada. E isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar bem claro pra vocês. Falar assim, não, eu não vou ir. Eu vou ir uma vez por mês e já tá ótimo. Vai ser esse momento que eu vou me dar o luxo, que eu vou dar o prazer de fazer isso pra mim. Então, eu vou, uma vez por mês, eu vou ir numa balada com os meus amigos. Os outros dias eu não vou ir. Esse dinheiro que eu ia gastar na balada vai ser para o meu carro. Tá ficando claro, Laiane? É isso, mais ou menos?
Sim, aprender a dizer não, né? Porque a maioria das pessoas não sabe dizer não, né? É um trabalho pra gente falar não pra algumas pessoas, pra algumas situações. É como ontem eu tava pensando sobre isso, eu até tinha escrito que você dizer sim pra todo mundo é você dizer não para suas metas, para aquilo que você planejou fazer no futuro. Então, assim, a roda da vida, ela vai te ajudar a ampliar e, às vezes, vai te ajudar a colocar algumas metas para você mesmo. Só que, como a Aline falou, não estabelecer várias metas, né? Querer melhorar todos os campos da sua vida tudo de uma vez. Isso acaba que você não vai conseguir melhorar. Alguma coisa vai faltar, né? Você não vai conseguir melhorar tudo de uma vez. Então, depois da análise da roda da vida, vai fazer você, olha, a minha vida financeira não tá muito legal. Você vai começar a fazer as perguntas para si mesmo, né? Como a Aline disse, a provocação. E a partir disso, tomar ação, né? Fazer, estabelecer lá a meta para você, para melhorar a sua vida financeira, por exemplo. Para quem não sabe estabelecer a meta, não sabe como fazer isso, é só ouvir o podcast, o episódio sobre metas, que é um. É que tá nas plataformas, você pode ouvir e depois da roda da vida pode estabelecer as suas metas a partir do outro episódio. E isso vai te ajudar demais, demais. Porque te dá uma ampla visão. Eu comecei a analisar, eu percebi que a minha vida financeira não estava muito legal. Alguns pontos da minha vida não estavam muito legal. E aí eu melhorei algumas coisas. Depois de um tempo eu refiz a roda da vida para saber como estava. Porque é interessante você refazer, né? Não é só você fazer uma vez e deixar para lá.
A roda da vida é uma fotografia. Você pega e vai revisando.
Isso mesmo. Isso mesmo. E assim, eu não tive um outro contato, a não ser uns meses atrás, né, porque lá na escola começaram a falar sobre isso, né, nas aulas de lá, e aí eu fiz e achei muito interessante. E aí depois vocês vão poder abaixar lá pelo perfil do Cast Jovem, a gente vai disponibilizar, vocês vão conseguir fazer essa autoanálise de vocês mesmos. Ou seja, um autoconhecimento.
Sim, é uma estratégia para também ajudar no autoconhecimento. E para quem não tem metas definidas, faz a roda da vida, analisa todas as áreas, depois vai lá no Cast Jovem de metas bem formuladas que a gente já publicou e pega as dicas e a estratégia de montar uma meta e vê como é que faz. Então, assim, é uma aula, né, Leandro? É uma aula que a gente está dando aqui para vocês, para vocês poderem despertar aí o autoconhecimento e saber o que é melhor para vocês. E começarem também com essa visão. Eu não sei se a Laiane já está ouvindo isso nas aulas, Laiane, depois você pode contribuir. Se alguém já está falando sobre o quanto a gente tem que pensar mais em nós. Quanto a gente tem que avaliar o nosso desejo, o que é bom para nós. Eu não sei se isso já é fomentado, se isso já é... Enfim.
Dificilmente, mas é comentado.
Então, isso daí é muito importante. O que acontece? A gente cresce pessoas seguindo regras. E a gente acha que a gente tem que agradar todo mundo. E a gente não tem que agradar todo mundo. A gente tem que estar bem com a gente. E se você tem o desejo de ajudar seus familiares, seus amigos, ou ajudar pessoas queridas que estão perto de você, você precisa colocar na sua cabeça que a primeira pessoa que precisa estar bem é você. Se você não estiver bem com você, você não vai ajudar as outras pessoas.
Porque assim, você querer agradar todo mundo é você colocando a sua felicidade em risco, né? Porque quando você quer agradar todo mundo, você acaba não sendo feliz. Porque aquilo que você quer fazer, você não tá fazendo. Então você tá fazendo aquilo que o outro acha bom pra você.
Exatamente. Então... Exatamente. E você começa a perceber, que as pessoas não fazem o que você fala. Então assim, você começa a perceber também que, peraí, só eu que tô. Eu tô querendo agradar, mas as pessoas não estão querendo me agradar. Porque já tem pessoas que inconsciente já sabem o que é bom pra elas. A gente tem que parar e normalizar falar ou não, sabe? Não, eu não quero ir, eu não posso. Não, agora eu não vou poder. E assim, sem precisar ficar justificando o porquê não quer, porquê não pode, porquê não vai. Às vezes só não quer e tá tudo bem. Você não precisa falar pra todo mundo que você tem uma meta financeira e que por isso que você não vai pra balada.
Sim.
Né?
E assim, chegar lá no nível da prosperidade, na roda da vida, lembrando que as pessoas têm a visão de que prosperidade é só você ter abundância no dinheiro, né? Mas na verdade não, é você ter abundância em todos os aspectos da sua vida, né? Ser próspero em todos os aspectos da sua vida, né? Isso que é a maior riqueza. Em todos os aspectos você tá de forma
assim,
abundante.
Tem gente que fala assim, pra eu ser rica eu preciso ter 1 milhão na minha conta. E tem gente que fala, pra eu ser rica eu quero ter uma casa, um carro, ter um conforto e poder ajudar umas pessoas queridas. Pronto. Então, assim, o que é riqueza pra você? Tá? É isso que a Laiane falou. Abundância é você estar bem em todas as áreas da sua vida. Você está bem com você, não é o que o outro julga. É você falar, eu sou rico. Sim. Se eu estou bem com a minha família, se eu estou bem, se eu estou estudando, se eu estou no meu profissional legal, se eu estou, de repente, estou com uma grana legal. Eu não preciso necessariamente ter 2 milhões na minha conta para falar que eu sou abundante. Eu preciso estar bem comigo, com as pessoas que eu amo. Como que tá as áreas da minha vida?
E a roda da vida vai fazer que nem fez com a Aline, né? Que é, às vezes você tá dando tanta atenção para uma área, que não que isso seja ruim, mas tá deixando de dar atenção para outra coisa. Às vezes você tá se dedicando tanto à sua vida amorosa, à sua vida, aos seus relacionamentos, mas não tá se dedicando à sua saúde, tá se dedicando à sua vida profissional. Então, essa autoanálise
exatamente,
é muito interessante.
Exatamente. Então, assim, é muito bacana vocês pegarem. Baixem o arquivo que a gente vai disponibilizar para vocês, porque é muito bacana. E, assim, dá um... Claro que... você contratar uma pessoa para te ajudar, no caso, você pode até me contratar. Mas assim, se você contratar uma pessoa, fica mais fácil porque a pessoa vai te provocar. Mas assim, com todas essas dicas que a gente tá dando aqui no Cast Jovem, você vai conseguir fazer muita coisa que, por exemplo, eu lá atrás eu não consegui fazer. Se eu tivesse se eu tivesse podcast lá atrás, quando eu era mais nova, para poder ouvir e me orientar e poder fazer algumas atividades, algum exercício para eu tomar uma consciência, para eu abrir a minha mente, nossa, seria incrível. Então, assim, esses Cast Jovem que a gente está disponibilizando vai ajudar muito vocês, porque tem muita dica.
Olha a riqueza desse episódio, né? De todos os episódios. É tanta dica que transforma muita gente. E que eu também queria ter recebido esses conselhos, essas dicas há muito tempo atrás.
Só lembrando que a Laiane é novinha, tá? Quantos anos a Laiane tem, gente?
Puta, só 17.
Eu vou fazer 34 mês que vem. Desculpa o palavrão, gente. Mas, entendeu? A Laiane tá aqui comigo justamente porque quando eu tinha a idade da Laiane, eu queria muito ter escutado um podcast desse, por exemplo, que eu tenho certeza que ia me ajudar muito a clarificar algumas coisas, porque eu cresci achando que eu tinha que agradar o outro, que eu tinha que amar mais os outros do que a mim mesma. Então assim, hoje eu me aliei, estou aliada aqui com a Laiane. A gente tem esse propósito de ajudar as pessoas, a gente tem esse objetivo de estar disponibilizando esses conteúdos para vocês, justamente para isso, para que vocês possam perceber que vocês não precisam levar a vida inteira para descobrir que vocês precisam cuidar primeiro de vocês para depois cuidar do outro.
E ó, não vale mentir também na hora de fazer a roda da vida, porque às vezes a gente está mentindo para nós mesmos. Aí tá lá, ah, minha vida amorosa tá péssima, e você vai lá e coloca que tá muito boa, né? Então, assim, não minta pra você mesmo, é a pior coisa que você tá fazendo. Ao invés de você melhorar alguns campos da sua vida, você tá mentindo pra você e acaba não melhorando.
Exatamente. A gente tem que ser sincera. A pior coisa do mundo, a gente pode ignorar, mas a realidade tá ali. Não tem possibilidade, igual eu. Não tinha como eu ignorar a minha realidade, que eu estava obesa e que eu precisava cuidar da minha saúde, que senão eu ia piorar, ia ficar mais doente do que eu já estava. A realidade era aquela, era fato, eu estava acima do peso e eu precisava cuidar da minha saúde. Então a gente precisa acordar, a gente não pode ficar se escondendo, sabe? Ah, eu quero passar no Enem, eu quero passar numa federal. Tá, qual que é a sua realidade hoje? Hoje você não tá estudando, né? Então você tem que estudar. A sua realidade é essa. Se você não estudar, se você não dedicar seu tempo pra passar no Enem, pra passar na faculdade, você não vai passar. Então assim, qual é a realidade que você tá escondendo? O que que tá te afastando de chegar onde você quer? O que que eu quero pra minha vida? Será que é importante? Outra coisa, gente, que eu sempre falo pras pessoas. Tem pessoas, como eu emagreci já tudo isso, muitas pessoas me procuram pra falar de emagrecimento. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho tempo. Gente, não tenho tempo. Você não tem prioridade. Você não quer cuidar da sua saúde agora, nesse momento. Porque se você quiser, você dá um jeito, como eu dei. Antes, a minha prioridade era outras coisas, mas eu falei assim, não, a minha saúde é em primeiro lugar, eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, assim, eu priorizei a minha saúde. Se você quer passar numa federal e você tá priorizando as baladas, e aí você fala assim, eu não tenho tempo, você não tá priorizando o seu estudo. Se você quer comprar um carro e você tá priorizando as saidinhas, ir pro shopping, ir pro barzinho, você tá priorizando o seu lazer e suas festinhas com seus amigos e tá tudo bem. Agora, não adianta você falar não tem tempo ou não tem dinheiro, é porque você não está priorizando as ações que precisam ser feitas para você passar na faculdade federal.
E como é aquela coisa, né, Lini? A ausência de disciplina, a ausência de você dizer não para algumas pessoas, a ausência de prioridade vai levar à ausência de resultado. Você não vai ter resultado se você não fazer aquilo que tem que ser feito. Às vezes a gente é muito insensato, sabe? A gente sabe que está acontecendo, a gente sabe que nosso relacionamento com as pessoas está ruim, a gente sabe que a gente não está estudando, a gente sabe que a nossa saúde está ruim, e a gente simplesmente coloca a mão no olho, a mão no ouvido e tá tudo certo. A gente acaba sendo insensato. A gente sabe o que tem que ser feito e a gente não faz. Então não minta pra você. Não fique deixando pra depois. Coloque lá, minha vida na saúde está ruim. Tá, então como que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer? O que que eu vou comer? Como que eu vou me organizar? Entendeu? Então assim, não seja insensato, faça o que tem que ser feito. É isso que a roda da vida vai te trazer, clareza. Que o nosso cérebro precisa de clareza e a roda da vida vai te trazer isso. Então, baixem lá o conteúdo que a gente vai disponibilizar, faça a roda da vida, né? Dedique um pouco do seu tempo para poder fazer, né? Não vai fazer nas pressas ali, como você vai fazer tudo, às vezes não tão certo.
E escute o
E é
cast
isso.
jovem, porque tá bem explicado, acredito que tá bem explicado, tá claro. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar com a Laiane pode responder, vocês podem falar comigo. Lá no cast jovem tem o nosso Instagram, a gente tira qualquer dúvida que vocês tiverem. E assim, é uma ótima ferramenta para vocês acordarem, né, Laiane?
Exatamente, essa é a intenção, né? Acordar um pouco para a vida, levar o autoconhecimento e transformar vocês
Sim,
em pessoas
exatamente.
cada vez melhores, se
E
sentindo bem com
agora,
vocês
Laiane,
mesmos.
para a gente terminar o nosso cast jovem, não esqueçam que tem outros episódios maravilhosos, com muitas dicas, tem convidados especiais. E tem um
Isso
episódio
mesmo.
que a gente publicou a semana passada de metas, que tá bem legal também. A gente vai gravar mais de ferramentas assim de autoconhecimento, que vai ser bem legal. A gente vai falar mais de comunicação, tem vários episódios aí que a gente já tá programando, tá? E agora, Laiane, fala um pouquinho dos
Isso, já
nossos
parte.
patrocinadores.
Então, como eu sempre falo, esse projeto aqui, a gente disponibiliza nosso tempo, é algo social, né? A gente disponibiliza nosso tempo para poder ajudar as pessoas, de preferência, assim, o nosso alvo é os jovens, transformar os jovens em pessoas mais qualificadas, mais bem consigo mesmo, com as pessoas, porque essa é a intenção. E a gente está usando todos os nossos recursos que a gente tem, né? A gente usa ferramenta gratuita, a gente, no conforto da nossa casa, com os barulhinhos de um vizinho, de um carro, de uma moto, mas enfim, a gente está se dedicando para isso. E se vocês quiserem patrocinar a gente para que a gente melhore, para que a gente possa levar de forma mais qualificada a estrutura para poder melhorar para os jovens. Só vocês ir lá falar com a gente lá pelo perfil do Casting Jovem, lá no Instagram, cast.jovem, lá tem o nosso e-mail, lá tem, você pode mandar mensagem pelo direct, tem o meu Instagram, tem o Instagram da Aline. Vocês entrem em contato lá com a gente vai lá, tá pronto para uma.
Finalizando por aqui, para agradecer a vocês por ter ouvido até o final a gente. Ouçam também os outros episódios, tem vários episódios incríveis. Linkando com esse, vocês podem ouvir sobre as metas para partir da roda da vida, vocês estabelecerem as metas e conquistarem o que vocês desejam, beleza? Então, obrigado e até a próxima.
Conversa.